Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro Em Lendo Lolita em Teherã, Memórias de uma Resistência Literária. Azar Nafisi combina autobiografia, crítica literária e testemunho histórico para narrar sua experiência como professora de literatura inglesa no Irã após a Revolução de 1979. A obra acompanha tanto seus anos de docência em universidades de Teherã quanto o seminário privado que ela passou a conduzir, na década de 1990. Com 7 ex-alunas em sua sala de estar. Ali, em meio à censura, à vigilância e às restrições impostas especialmente às mulheres, o grupo lê autores como Vladimir Nabokov, Scott Fitzgerald, Henry James e Jane Austen. O livro não propõe que a literatura ocidental ofereça uma fuga simples da realidade iraniana. Mostra antes como a leitura cria vocabulário, comparação e espaço interior para interpretar uma vida submetida ao poder político. Estruturada em torno de obras estudadas pelo grupo, a narrativa examina liberdade, identidade, desejo, autoridade e exílio, sem separar a discussão dos romances das circunstâncias concretas em que eram lidos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o seminário doméstico transforma a leitura compartilhada em espaço de autonomia. O núcleo mais singular de Lendo Lolita em Teherã é o seminário semanal realizado na casa de Nafisi com 7 ex-alunas. Em público, aquelas mulheres precisavam negociar normas sobre vestimenta, circulação, relações sociais e expressão. No ambiente privado, retiravam o véu e discutiam livros que o regime via com suspeita ou hostilidade. Essa mudança de espaço não elimina o risco político, mas estabelece uma fronteira provisória entre a imposição externa e a vida intelectual. A casa funciona, portanto, menos como esconderijo romântico do que como uma instituição informal à leitura atenta, desacordo, interpretação e escuta das experiências de cada participante. Nafisi evidencia que a censura não se limita a proibir títulos. Ela altera o modo como as pessoas falam, ensinam, lembram e até imaginam possibilidades para a própria vida. Por isso, o grupo é importante não apenas por ler obras ocidentais, mas por recuperar o direito de atribuir sentidos a elas sem a tutela ideológica do Estado. As conversas revelam ainda diferenças reais entre as alunas, religiosas ou seculares, mais cautelosas ou mais confrontadoras, evitando tratar as mulheres iranianas como um bloco uniforme. A resistência descrita é cotidiana e intelectual preservar a capacidade de formular juízos próprios quando o poder pretende regular também a subjetividade. Em segundo lugar, os romances clássicos são lidos como instrumentos de comparação, não como respostas prontas. Nafisi organiza o livro em torno de Lolita, O Grande Gatsby, obras de Henry James e Orgulho e Preconceito. Essa arquitetura mostra que a crítica literária não é um intervalo decorativo entre episódios políticos, ela é o meio pelo qual a experiência histórica é pensada. A leitura de Lolita, por exemplo, permite discutir a linguagem da dominação, a apropriação da identidade de outra pessoa e o perigo de aceitar a versão apresentada por quem detém poder. Já Gatsby suscita debate sobre idealização, ilusões e julgamentos morais simplificadores. Em Jane Austen, as alunas encontram relações entre casamento, convenções sociais, escolhas limitadas e a necessidade de perceber o outro com maior complexidade. Henry James amplia a atenção para ambiguidade, choque de valores e consciência individual. O ponto decisivo é que Nafisi não afirma uma equivalência direta entre personagens ficcionais e a República Islâmica. Ela usa as obras para construir analogias críticas, sempre sujeitas à discussão. Essa abordagem recusa dois reducionismos, o de transformar a literatura em panfleto e o de tratá-la como objeto isolado da vida social. Os romances importam porque oferecem situações, vozes e conflitos que tornam visíveis questões difíceis de nomear. Ler bem no livro significa resistir a interpretações únicas e examinar quem controla uma narrativa. Em terceiro lugar, a repressão aparece nos efeitos diários sobre mulheres. Ensino e imaginação, embora trate de acontecimentos decisivos da história iraniana, revolução, guerra e consolidação da República Islâmica. O livro dá peso particular às consequências rotineiras do autoritarismo. Nafisi relata mudanças nas universidades, policiamento moral, restrições à presença feminina e o estreitamento do espaço para livros, filmes e debates. a recusa em usar o véu obrigatório contribui para seu afastamento da Universidade de Teherã, tornando o próprio corpo da professora um campo de disputa entre consciência individual e norma estatal. Contudo, a análise não se limita à trajetória de Nafise. As histórias trazidas pelas alunas indicam como vigilância, medo, violência doméstica, prisão e expectativas familiares se entrelaçam com a política. Assim, a obra evita apresentar a opressão apenas como uma regra abstrata vinda de cima. Mostra como ela se infiltra em escolhas afetivas, no acesso à educação e na percepção de segurança. Um dos argumentos mais fortes do memorial é que regimes repressivos procuram classificar a imaginação como ameaça, porque ela permite conceber alternativas ao presente. A importância da ficção decorre desse efeito, ela não suspende as condições materiais das leitoras, mas impede que tais condições sejam tomadas como naturais ou inevitáveis. A leitura sustenta uma atenção às singularidades humanas contra fórmulas políticas que reduzem pessoas a papéis morais fixos. Em quarto lugar, a forma híbrida do memorial une memória pessoal, história social e interpretação literária. Lendo Lolita em Teherã se distingue de uma autobiografia linear porque alterna tempos. Retorna a acontecimentos anteriores e estrutura sua narrativa conforme os livros discutidos. Essa escolha formal aproxima as memórias da prática de leitura e experiências passadas, são reinterpretadas à luz de novas perguntas. Tal como um romance ganha sentidos diferentes conforme o contexto do leitor. O resultado combina recordações da vida familiar e profissional de Nafise, retratos de suas estudantes, comentários sobre obras literárias e cenas da transformação política iraniana. A autora informa que modificou nomes e detalhes, além de combinar aspectos de algumas pessoas para proteger identidades. Esse procedimento exige que o leitor compreenda os retratos como reconstruções memorialísticas e não como registro documental exaustivo de cada indivíduo. Ao mesmo tempo, ele preserva o ponto ético central do livro contar experiências de vulnerabilidade sem expor quem poderia sofrer consequências. A forma híbrida também explica parte de sua força e de sua exigência. Quem espera apenas uma análise acadêmica dos clássicos encontrará passagens pessoais e históricas. Quem busca uma cronologia política contínua encontrará digressões literárias. Em vez de uma falha de foco, essa composição traduz sua tese vida e literatura se iluminam mutuamente, mas não podem ser reduzidas uma à outra. A memória é apresentada como interpretação responsável, marcada por seleção, proteção e confronto com o passado. Por último, exílio e pertencimento revelam que escapar da opressão não encerra o conflito. O desfecho da permanência de Nafise no Irã conduz ao tema do exílio. Mas o livro não o apresenta como libertação sem perdas. Depois de anos tentando ensinar, adaptar-se a instituições cada vez mais restritivas e manter um espaço independente de discussão, ela deixa o país com a família em 1997. Essa decisão concentra uma tensão recorrente na obra Permanecer, pode significar insistir numa relação com a própria cidade, língua, alunos e memória. Partir pode ser necessário para preservar segurança, dignidade e futuro. Nenhuma das opções é tratada como moralmente simples. O exílio altera também o lugar de onde se narra. Nafise escreve a partir da distância, procurando registrar uma Teherã vivida por ela e por suas alunas, sem pretender resumir toda a sociedade iraniana. Essa delimitação é relevante para a leitura crítica do livro. Trata-se de uma perspectiva situada, formada por uma professora de literatura e por um grupo específico de mulheres. Não de um retrato totalizante do Irã ou do Islã. A obra ganha densidade justamente ao conservar essa ambivalência. A imaginação cria abrigo interior, mas não substitui pertencimentos concretos. A liberdade de sair não apaga o vínculo com o que foi deixado. Ao relacionar deslocamento físico e exílio interno, Nafise mostra como a perda de espaço público pode anteceder a partida e continuar a reverberar depois dela. Em conclusão, lendo Lolita em Teherã interessa sobretudo a leitores de memórias, literatura comparada, história contemporânea do Irã, estudos sobre mulheres e reflexões sobre censura. Também é especialmente proveitoso para professores, mediadores de leitura e integrantes de clubes do livro, pois mostra de maneira concreta como uma conversa literária pode desenvolver interpretação, empatia e discordância fundamentada. Seu principal benefício intelectual está em deslocar os clássicos de um pedestal abstrato. Nabokov, Fitzgerald, James e Austen aparecem como obras difíceis, abertas à disputa e capazes de iluminar circunstâncias radicalmente diferentes daquelas em que foram escritas. Ao mesmo tempo, o livro convida a uma leitura mais cuidadosa da relação entre política e vida privada, mostrando que controle institucional afeta roupas, educação, relações afetivas, linguagem e imaginação. O que o diferencia de relatos políticos convencionais é a recusa de separar o testemunho histórico da experiência de ler. Nafisi não transforma os romances em meras alegorias do regime, nem trata a repressão como simples pano de fundo para uma defesa abstrata da cultura. Sua narrativa sustenta tensão entre prazer estético, análise moral e risco cotidiano. Diferencia-se também de uma história geral sobre o Irã por assumir o alcance limitado e pessoal de seu ponto de vista, centrado em uma professora e em suas alunas. Essa combinação de memória, crítica e história social torna a obra uma leitura relevante para quem busca compreender por que a liberdade de interpretar. Ensinar e imaginar pode se tornar politicamente decisiva. Se você quiser apoiar Azar Nafisi, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!